Remei, remei, remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Olá você, depois de remarmos bastante pelos rios da Amazônia, nós estamos chegando mais uma vez em sua casa, na sua comunidade. É sempre muito bom sermos recebidos por você para mais uma viagem, em busca de conhecimento e boas histórias para te contar. Então atraque o colete que a nossa aventura no Caminhos da Amazônia já vai começar.
Passarinhos, nosso canto é de louvor.
Como cantam os passarinhos, nosso canto é de louvor.
Remei, 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 pra chegar até aqui. Remei, remei, pra chegar até aqui. Cheguei, vou cantar minha alegria. Cheguei.
Você deve estar curioso e curiosa para saber a nossa temática de hoje, não é mesmo? Então, hoje vamos percorrer 4 dos 9 estados da Amazônia para conhecer de perto o trabalho de homens e mulheres que deixaram suas casas para servir. E quem introduz o nosso tema é o Zé Vicente.
O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor.
O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor.
Eu sou como a chuva em terra seca.
Eu sou como a chuva em terra seca.
Pra saciar, fazer brotar, eu vivo pra amar e pra servir.
Pra saciar, fazer brotar, eu vivo pra amar e pra servir.
É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
Estamos em agosto, mês dedicado às vocações. Vocação pode ser entendida como uma inclinação natural ou tendência de alguém para uma determinada atividade, profissão ou modo de vida. É um chamado interno que leva a pessoa a exercer algo com paixão e propósito. A vocação pode ser tanto profissional quanto religiosa, como um chamado para a vida ou sacerdócio, ou ainda um talento natural para alguma área específica. As vocações podem ser vividas de diversas maneiras e que nem sempre são vivenciadas em nossa terra de origem. No que se refere à vida missionária, religiosa ou sacerdotal, o chamado para servir também é regado a renúncias, saberes, dores, lutas, saudades e esperança. E em se tratando da região amazônica, então, tudo fica mais desafiador. Mas como nasce o chamado para a vocação religiosa? O que motiva? Aliás de Costa foi conversar com uma missionária na Amazônia. Vamos conferir como foi esse diálogo.
Entrevista ambiental.
Olá, Joelme, você ouvinte. Para a nossa entrevista de hoje, eu converso com a irmã Rosana Machete, missionária da Imaculada, que atua na coordenação de pastoral da Arquidiocese de Manaus, no Amazonas. Seja bem-vinda ao Caminhos. Irmã, como a senhora descobriu a vocação religiosa?
Eu descobri a minha vocação através de um processo de discernimento vocacional. Eu estava atuando na minha paróquia de origem, na Itália, na província de Milão. E lá eu sempre colaborava com os jovens da paróquia. Nós tínhamos um padre responsável da pastoral juvenil que nos acompanhava. Então, nesta convivência com o grupo de jovens, com a paróquia e no confronto com este padre, no processo de discernimento, eu fui aos poucos descobrindo que Deus me chamava para uma vocação à vida religiosa. Não foi fácil aceitar este chamado, mas através de um processo de discernimento e aprofundamento, fui aos poucos percebendo que realmente a vida de consagração era importante para mim. Era algo no qual eu me identificava. Então, esta relação profunda, íntima com Deus, me atraiu muito, mas depois o desafio foi encontrar aonde vivenciar esta vocação de consagração. Uma consagração poderia ter sido leiga, poderia ter sido numa vida religiosa. Então, iniciei um processo de discernimento para poder entender aonde Deus me queria. E, atuando na pastoral, eu percebia um forte chamado para a missão, ou seja, um forte desejo de ir aonde ninguém ia. A ir nos lugares mais longe, até fora do meu país, para poder anunciar o Evangelho.
Dentro desse processo de formação, alguma situação ou fato lhe marcou?
Dentro de um processo de formação e de aprofundamento dos valores da vida religiosa missionária, eu percebia que esta paixão, este fogo missionário crescia em mim. E esta vocação missionária tinha algumas características específicas, ou seja, um desejo profundo de estar com as pessoas, inserida nas realidades, assumindo e me encarnando o jeito de ser do povo. Esse processo começou lá na Itália, continuou aqui no Brasil. Quando eu cheguei em 1998, foi logo enviada para a Amazônia e numa diocese, a diocese de Parintins, e numa cidade do interior da Amazonas. Então, lá eu comecei a ter os primeiros contatos com a realidade, uma realidade que no começo me assustava, mas depois me fascinou. E a experiência que me tocou muito foi como o povo me ajudava nesta inserção, como o povo, os leigos e leigas, me ajudava a entender a realidade, a me inserir na realidade, me ajudava a entender como se viajava de barco, o que era necessário, quais eram os perigos dos rios.
Como essa religiosa missionária na Amazônia?
Ser religiosa missionária na Amazônia é um contínuo desafio. Por quê? Porque aqui estão presentes várias realidades, sobretudo aqui na Arquidiocese de Manaus. Nós temos a realidade da cidade, nós temos os desafios da pastoral urbana, mas nós temos também os desafios das comunidades ribeirinhas. Então, ser missionária na Amazônia, ao meu ver, é ser disposta a ser continuamente desafiada pela realidade e caminhar em um contínuo processo de encarnação e de resposta a esses desafios. Não é uma resposta através de ações, de um fazer, mas de um ser com, um tentar escutar e compreender na profundidade esta realidade multicultural, esta realidade que tem como características a diversidade.
Irmã, o espaço fica aberto para suas considerações.
Se tivesse neste momento que sintetizar a minha experiência de religiosa missionária aqui na Amazônia, eu sintetizaria com duas palavras: inserção, porque precisa se despojar, entrar em um processo de real encarnação para se inserir nesta realidade e compreender a beleza destes povos, desta natureza, e compreender a missão como um espaço de manifestação de Deus. E a segunda palavra que eu utilizaria neste momento é obrigada. Obrigada por esta experiência que Deus me proporcionou. Obrigada por esta vocação missionária que me permite de me aproximar das pessoas e de compreender como é grande e profundo o amor de Deus para cada um, independente de cultura, nacionalidade, experiência de fé. O amor de Deus realmente se manifesta na vida de todas as pessoas, e isto é um motivo de agradecer a Deus.
Muito obrigada, irmã Rosana Machete, missionária da Imaculada, que atua na coordenação de pastoral da Arquidiocese de Manaus, no Amazonas, por sua contribuição no programa de hoje. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia.
Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Vamos além fronteiras em missão, numa resposta de amor e de gratidão, conjugando humildes o verbo amar, esquecendo a graça da vocação. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins, confins do mundo.
Da igreja local aos confins do mundo. E muitos são as pessoas que deixam suas casas, famílias e seguem para o serviço. Servir aos irmãos de diferentes formas, em qualquer lugar, mesmo com os desafios que possam surgir. A exemplo da irmã Rosana, várias são as mulheres e homens que aceitam o chamado à vocação religiosa. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais desse trabalho. Não sai daí, é o tempo de um copo de água e já já estamos de volta.
No reino da justiça, alegres mensageiros, profetas, companheiros, vivendo pela paz. Em Cristo batizados, ao mundo enviados, nós somos missionários do amor que Deus nos traz.
Juventude missionária, inquieta e solidária. Juventude missionária, inquieta e solidária.
Nós temos nossas mãos e os corações abertos pra no momento certo fazer o amor brilhar. A fé nos enriquece, servindo a gente cresce. Aos pobres excluídos queremos nos doar.
Juventude missionária, inquieta e solidária. Juventude missionária, inquieta e solidária.
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, uma aliança com lutadores sociais em defesa do ser humano e da mãe natureza. Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
Se é pra ir pra luta, eu vou. Se é pra estar presente, eu tô. Pois na vida da gente o que vale é o amor. Se é pra ir pra luta, eu vou. Se é pra estar presente, eu tô. Pois na vida da gente que vale é o amor.
E nós estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia. Hoje refletindo com vocês sobre o trabalho missionário na Amazônia. Isso porque em agosto a Igreja Católica celebra um mês vocacional, dedicado à reflexão e oração pelos diferentes vocações na vida da igreja. Cada domingo do mês é dedicado a uma vocação específica: sacerdotal, matrimonial, a vida religiosa e leiga. A Igreja de Cristo é missionária por natureza, e essa missão consiste em tornar Cristo amado e conhecido por todos os povos. Esse é o princípio da evangelização. É o mandato de Jesus dado aos seus discípulos: ide e evangelizai. E muitos são aqueles que ouvem o chamado.
Antes que eu te formasse dentro do seio de tua antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei
para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi.
Porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, em tua boca eu falarei.
Entrego-te meu povo, vai arrancar e derrubar para edificar.
De mim, se não faço, como escapar de ti? Como calar se tua voz arde em meu peito? E nessa trilha vocacional, a Jéssica foi conhecer de perto o trabalho desenvolvido por missionários no Pará, Maranhão e Roraima. Vamos conferir?
Caminhos da Amazônia.
Hoje o Caminhos da Amazônia vai te contar algumas histórias de quem encontrou sentido para a vida na vocação religiosa missionária. Na região amazônica, por exemplo, muitos são os desafios para se fazer presente na caminhada. Com mais de 110 anos de presença no extremo sudoeste do Pará, a Missão São Francisco do Rio Cururu, ou simplesmente Missão Cururu, como é popularmente conhecida, desenvolve um trabalho missionário junto a 50 aldeias indígenas. Frei Edilson Rocha, custódio da Ordem dos Frades Menores, destaca os desafios, principalmente na defesa desses povos.
Nós somos muito habituados com uma situação de conforto, com comunicações e muitos confortos que uma presença missionária como essa nossa lá não tem. Primeiro, é muito isolado, né? Para chegar lá, a gente precisa passar 3 dias viajando. 2 dias a gente viaja pela estrada, tendo que pernoitar em Itaituba e depois em Jacareacanga. E depois a gente tem que subir o rio, passando 12, 13 até mais horas subindo o rio Tapajós em voadeiras, né, em lanchas rápidas. Então nem todo mundo está disposto a enfrentar esses desafios, né? É uma missão muito bonita, né? Um lugar onde a gente se sente paraíso, né, de certa maneira, mas especialmente os mais jovens, eu penso, às vezes tem um pouco de dificuldade de sair do conforto, da sua zona de conforto, como se fala hoje. A vida nas aldeias não é fácil, é uma experiência missionária realmente franciscana, no sentido como a gente deveria entender o franciscanismo, com desapego, né? E a presença lá de defender também, né, os Munduruku, né, das ameaças que pesa muitas vezes sobre eles.
O custódio pontuou ainda que nesse processo missionário algumas vocações foram despertadas.
Ultimamente, inclusive, tem aparecido algumas vocações, né, de lá. Nós temos 4 jovens hoje, Munduruku, que estão no processo de formação franciscana, né, pela primeira vez na história, depois de mais de 100 anos. Alguns jovens se sentiram atraídos pela vida franciscana e nós temos hoje 4 jovens, um já está na teologia, estudando teologia. Hoje, 4 são postulantes, são uma esperança, né, de repente, de uma vida franciscana com rosto indígena, bem indígena de verdade, né, porque, assim, no sentido mais original. Você ter alguém que nem fala a língua portuguesa direito, que fala a sua língua original, no caso, o jovem Munduruku. Eu gostaria de ir para lá, assim, mas eu iria agora mesmo, se fosse necessário, né, eu iria para a missão São Francisco de Rio Cururu, que é o nome da missão, né?
Lá em Roraima, a missão não é diferente. A pretensão para a vida religiosa da irmã Lucimara Martins, coordenadora do Serviço de Animação Vocacional da Província Imaculada Conceição da Congregação Franciscana Bernardina, começou ainda na infância.
A minha vocação à vida consagrada, ela se despertou na vivência da comunidade, numa vida de igreja. Meus pais sempre foram muito religiosos. Eles sempre motivaram a gente a participar na igreja. Meus irmãos foram catequistas ou atuavam de outra forma dentro da igreja. E eu praticamente também adentrei nessa realidade. Atuei junto ao grupo de crianças, de jovens, na liturgia, na catequese. Então tudo isso me encantava. Com o passar do tempo, eu sentia que tudo isso me fazia feliz, mas queria algo a mais. Eu sentia que algo faltava. Então foi quando eu tive contato com a vida religiosa consagrada, através das irmãs que vieram morar no Alto Alegre. E então, conhecendo o estilo de vida, a forma de se doar totalmente, essa entrega radical a Deus, foi através desse conhecimento que eu vi que era isso que eu queria para a minha vida.
Irmã, muito em breve a senhora estará fazendo os votos definitivos. E é curioso porque a sua missão ela é de dentro da Amazônia para fora, outros estados, outros espaços. Compartilhe com a gente um pouco da sua experiência.
Sou uma missionária da Amazônia em outros lugares. O que eu levo para estes espaços de onde eu estou é trazer um pouco dessa experiência de uma igreja amazônica, de um rosto amazônico, trazendo tudo aquilo que eu acolhi ao longo da minha experiência de fé e caminhada vocacional dentro da igreja. Uma experiência de acolhida, de uma fé enculturada no meio do povo, valorização dos povos indígenas. Então, uma igreja aberta a uma vivência sinodal. E antes mesmo de ser consagrada, sou indígena, então sou uma indígena consagrada. E nesses votos perpétuos também é um convite de fazer uma experiência de encontro consagrado dentro da minha realidade, dentro da minha cultura e na minha comunidade de origem.
E no Maranhão, que abrange um pouquinho da região amazônica, além da expansão geográfica, a disparidade social também é um fator determinante no processo missionário, como explica Sandra Cruz, catequista, ministra da Palavra e integrante do Conselho Missionário do Regional Nordeste 5.
A gente destaca alguns deles, como por exemplo a dimensão territorial. Maranhão é extremamente grande. Para vocês terem uma noção, de um extremo a outro chega a mais de 900 quilômetros. Então isso diz muito da realidade social, mas também a realidade pastoral missionária. Para que a gente possa chegar, o acesso é difícil, há muitas realidades que o acesso é muito difícil de se chegar. As propostas, elas não chegam lá na base, onde está o povo, onde está ali a realidade comunitária. A comunicação não chega também, porque se há diferentes realidades, a comunicação também ela é diferente, chega de forma diferente. Então são muitas realidades, regiões, locais que são ricos e regiões que são muito pobres, extrema pobreza. A gente destaca aqui também a diversidade, por exemplo, os ribeirinhos, as comunidades indígenas, quilombolas. Então são muitas realidades desafiadoras que se tem aqui no nosso imenso Maranhão.
E para quem ainda não vivenciou essa experiência missionária, Sandra deixa um recadinho.
Viva, não espere o dia de amanhã, se coloque hoje, se coloque com o coração, porque a gente não faz missão, eu sou missão, meu estilo de vida é missão, a minha vida é missão. Então se coloque hoje, meu irmão, minha irmã, se coloque como servidor, abrace o projeto de Deus, abrace esse projeto e se permita ser abraçado por ele. Com certeza você vai viver uma vida com sentido, uma vida com razão, uma vida feliz, porque o missionário, ele é um agente feliz, ele é uma pessoa feliz, porque ele contribui diretamente com o reino de Deus, sendo o operário da messe. Então venha hoje, procure a sua comunidade, ou se você não tem uma comunidade, procure se informar ali uma comunidade mais próxima, um grupo, uma pastoral, e se coloque para ser operário da messe.
A vocação é frequentemente associada a um chamado interior, uma sensação de propósito e desejo profundo de seguir um determinado caminho. É importante que a pessoa reflita sobre a sua vocação, buscando entender qual é o seu chamado e como aplicá-lo em sua vida. Seguir a vocação pode levar a um profundo senso de realização, satisfação e propósito de vida. Jéssica Santos, para o Caminhos da Amazônia.
Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Torna-me um consagrado por amor. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor. Pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima, se me consume. Teu amor é um mar de águas impetuosas. E voltas, e voltas, e voltas no teu amor. Pois este amor quero permanecer. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor?
Falar de Cristo, anunciar a boa nova, exige uma força que vem do alto. A unção do Espírito Santo, nossa entrega total. Aquele que não desampara e dá a ousada alegria de evangelizar com coragem. Onde ser missionário? Em qualquer canto e em todo lugar, se for necessário. Mas principalmente, ser missionário onde Deus nos coloca. Em meio à nossa família, no trabalho, no lazer, junto aos amigos, no ônibus, na sala de espera dos consultórios. Em qualquer lugar. É, caro ouvinte, o servir, principalmente no chão amazônico e fora dele, também requer principalmente mudança, aceitação e vivência espiritual. É despir-se de toda soberba, egoísmo, riquezas e vaidades para um verdadeiro processo de imersão junto ao povo de Deus e suas inúmeras realidades. Mas a gente percebe que as vocações têm ficado cada vez mais escassas, e por inúmeros motivos. Eis aí a importância do mês de agosto, justamente para reforçar o despertar do quão é importante e valioso ser missionário nesse solo sagrado.
Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Tornando-me um consagrado por amor.
Caro ouvinte, a nossa aventura estava muito enriquecedora, mas precisamos embarcar para um outro porto para te trazer uma nova temática. Então já sabe, coletes devidamente atracados, é hora de seguirmos viagem. Mas antes, quero te lembrar que se quiser ouvir novamente esse programa, é só acessar o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A gente se encontra logo logo numa nova aventura, aqui no Caminhos da Amazônia.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que de ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.